Houve um acidente ali na 24 de julho. Penso que se vê pelo meu ar ofegante o quanto corri uma vez chegada à garagem para chegar aqui a horas. Foi de facto, teve completamente parada. 24 de julho. De qualquer maneira, é uma alegria estar aqui finalmente. Queria dar as boas-vindas, muito calorosas, a esta casa, que é a vossa, à doutora Ana Sofia Fernandes, porque estamos na audiência com as delegadas europeias à Assembleia Geral do Conselho Europeu, do Conselho Internacional das Mulheres, sobre Direitos das Mulheres e Raparigas, portanto é uma audiência muito, muito importante. E, portanto, queria dar as boas-vindas à doutora Ana Sofia Fernandes, que é Presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e Presidente do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. E queria dar as boas-vindas à doutora Viviane Teitelbaum, Presidente do Centro Europeu do Conselho Internacional das Mulheres. Nós vamos ter tradução simultânea. Penso que a primeira a falar será a doutora Ana Sofia Fernandes, a quem passaria a palavra com todo o gosto, ainda neste meu respirar de quem veio correr da garagem. Muito obrigada.
Muito obrigada, muito bom dia. Na pessoa da senhora Presidente da Subcomissão para a Igualdade e a Não-Discriminação, Isabel Moreira, os nossos agradecimentos por nos receberem nesta casa, como muito bem diz também a nossa, enquanto cidadãs, mulheres de direitos e que lutam pela concretização dos seus direitos no dia-a-dia. Este é um momento histórico para o movimento feminista português. Após 76 anos, Portugal está de volta no Conselho Internacional das Mulheres, uma presença que o Estado Novo eliminou e que nós consideramos fundamental ter neste momento, particularmente tendo em consideração tendências que achamos preocupantes em relação aos direitos das mulheres, um pouco por todo o mundo, na Europa e também no nosso país, e, portanto, a necessidade das mulheres se apropriarem desses direitos, fazerem valê-los e fazerem interlocução com o Poder Legislativo, com o Governo e com a sociedade civil em geral sobre estas matérias. Portanto, com esta introdução, gostaria de trazer aqui algumas dimensões que nos preocupam. A nossa sociedade está a mudar muito, muito rapidamente, com várias tendências simultâneas, todas elas com impactos diferenciados nas mulheres e raparigas. A transição digital, as consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia, ou seja, da guerra, a inflação galopante, uma transição digital que vai terminar com muitos empregos e no qual muitos dos que serão criados as mulheres ainda não estão presentes. Tudo isto, ainda no conjunto das crises de população refugiada, e portanto temos aqui uma situação a evoluir muito rapidamente que importa que a analisemos do ponto de vista dos direitos das mulheres, de forma preventiva para assegurar que as mulheres não ficam para trás e designadamente as mulheres em situação de maior fragilidade. Tudo isto, enquanto também assistimos, infelizmente, a um reduzir dos espaços próprios de intervenção das associações de direitos das mulheres, que devem ser ouvidas sobre todos os domínios de política, sejam quais eles forem, porque todos eles têm implicações na vida do dia-a-dia das mulheres e das raparigas. Ainda, também, infelizmente, vemos tendências de regressão relativamente aos papéis sociais das mulheres, tendências conservadoras, noutros momentos tendências populistas, todas elas permeadas por sexismo, num respaldo de patriarcado que ainda permeia a nossa sociedade. Infelizmente, por vezes também, estranhamente, consideramos que há implicações negativas para os direitos das mulheres a partir de movimentos que consideraríamos progressistas. Isto preocupa-nos. Ou seja, o sexismo é transversal a todos os domínios e a todas as ideologias e, portanto, as mulheres estão aqui para dizer que, atenção, nós temos direitos e isto tem que parar. Portanto, espaços de participação, espaços de consulta e exigimos, de facto, ser ouvidas sobre todos os domínios. Os nossos direitos na prática não estão concretizados, apesar de, na lei, terem evoluído significativamente. Mas a questão é a vida do dia-a-dia. E, portanto, esta é uma questão fundamental. Por outro lado, em termos das medidas macro que existem neste momento, por exemplo, o pacote de recuperação pós-Covid, todo o período que vem a seguir com os fundos estruturais Portugal 2030. Ora, nós sabemos que eles deviam estar a responder às desigualdades agravadas na vida das mulheres. Infelizmente, não consideramos que esta dimensão tenha a visibilidade que deva ter, não consideramos que esteja a ser monitorizada, não consideramos que estas questões estejam a ser pensadas do ponto de vista da orçamentação, por exemplo, sensível ao género. Se perguntarmos hoje em dia quanto do PRR efetivamente está a contribuir para resolver a desigualdade agravada, é muito difícil alguém responder-nos. Também não vemos que estejam a ser pensadas estas matérias de forma transversal, mesmo aqui nesta casa, em todos os comitês, onde é que está o mainstreaming de género. O subcomitê tem este papel fundamental, é uma medida de ação positiva no Parlamento. E, portanto, tem também que assegurar que em todos os outros este trabalho é feito. Não é o subcomitê da igualdade e não discriminação que tem que o fazer, mas tem que dar a orientação para que todos os outros o façam também. Esta é uma questão fundamental, porque senão corremos o risco de considerar que tudo é neutro e sabemos que não é. Falo muito rápido, peço desculpa. A democracia paritária, estamos na Casa da Democracia. É fundamental que mulheres e homens possam ter a mesma visibilidade, a mesma representação, tempo de fala e que não hajam tentativas de apagamento das suas vozes. Sabemos que o sexismo na política existe, está a ser agravado e, portanto, esta própria Casa tem que pensar sobre ele e que mecanismos pode implementar para que não ocorra. Independência económica das mulheres, a pobreza das mulheres preocupa-nos imensamente neste momento, com todas as consequências da guerra, da inflação, e sabemos que a crise da habitação afeta desmesuradamente as mulheres, e portanto esta questão é fundamental também. Numa sociedade envelhecida, o cuidado tem que permear todo o ciclo de vida, na infância, na idade adulta, na idade maior. Uma estratégia do cuidado, um pacto para o cuidado é importante existir na nossa sociedade e tem que ser transversal a todos os partidos para ser implementado. O cuidado, aquele que tem sido desvalorizado, que não entra nas contas públicas, mas que efetivamente foi o que manteve a sociedade a funcionar quando tudo parou durante a pandemia. Violência contra as mulheres, violência masculina contra as mulheres e raparigas. Numa sociedade ainda patriarcal, nós temos que falar em violência masculina contra as mulheres e raparigas. Os dados mostram esmagadoramente eles que a perpetuam sobre as mulheres e raparigas. E a violência é um contínuo e é múltipla. Tem muitas e variadas formas, algumas delas muito subtis, outras evidentes, como o femicídio, que nem sequer é tipificado ainda no nosso país. A nível da violência contra as mulheres e raparigas, consideramos também que tentativas de normalização da mercantilização do corpo das mulheres não são aceitáveis. Foi o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, enquanto lá estávamos, que criou o comitê para abolir, para estudar uma estratégia para abolir o sistema de prostituição. Passados todos estes anos, ainda estamos a falar sobre isto e são novamente as Associações de Direitos das Mulheres que fazem a resistência à mercantilização dos corpos das mulheres e raparigas. Enquanto alguém puder aceder através do dinheiro ao corpo de uma mulher, e designadamente a maioria são os homens, não pode haver igualdade entre mulheres e homens. É que não estamos numa sociedade de igualdade, estamos numa sociedade de profunda desigualdade ainda. Portanto, acabar com a exploração dos corpos das mulheres e das raparigas. Isto a vários níveis, não só em termos de sistema prostitucional, mas em termos também de o que em Portugal se denomina de gestação de substituição. A lei não está regulamentada e temos notícias a circular nos mídias que nos preocupam imensamente. Notícias de pessoas que vêm de fora, trazem as mulheres têm a criança cá e depois levam os bebés para fora. Isto não é aceitável. Portanto, também ao nível da não mercantilização, da capacidade reprodutiva das mulheres é essencial. Finalmente, terminando, falando sobre as questões da paz. Para nós as questões da paz são essenciais. E as mulheres e raparigas refugiadas e requerentes de asilo têm que ter uma atenção especial. Hoje em dia fala-se muito de interseccionalidade e bem. Nós sabemos que na base da interseccionalidade está a desigualdade estrutural com base no sexo. É o facto de as mulheres terem o potencial de reprodução que faz com que haja uma desigualdade estrutural. Porquê? Porque toda a sociedade está construída com base nisto. Trabalho reprodutivo, trabalho produtivo, trabalho do cuidado, trabalho na esfera pública, trabalho na esfera do privado. Ainda temos muito caminho a fazer para ultrapassar tudo isto. E, portanto, ter em consideração que estas mulheres sofrem discriminação com base no sexo, sofrem discriminações muito direcionadas com base no sexo, às quais acrescem e interseccionam outras também. Mas não perder a base é essencial. O género é uma variável de análise. O sexo é a nossa condição material. O género é como olhamos para estas, para tudo o que vai acontecendo e a forma como atuamos para prevenir que hajam desigualdades e discriminações e para atuar no sentido de as combater sempre que ocorrem. Portanto, isto para nós é fundamental que seja muito claro e, portanto, eu acho que terminei nos meus 5 minutos. Não, 5 minutos para a Viviane. Vamos dividir.
Muito obrigada, doutora Ana Sofia Fernandes, pela sua intervenção tão rica. E passava então a palavra à doutora Viviane.
Hello, everybody, Madam President, dear members of Parliament. As ECICW, I really want to thank you for welcoming us here. I know you have a big, big program today, and political issues are many, but it's important for us to be able to meet you and have a dialogue. ECICW is the European part of the International Council of Women, and I would like to acknowledge the present, our president, international president, Martine Marandel. We are present in 24 countries through national coordinations and in Europe, but also we have Mediterranean countries in ECICW. We have Morocco, Tunisia, Lebanon, Turkey, Israel, and so we represent a very large number of women, nearly 1,000 organizations, because all our members are umbrella organizations like we are. So it's important for us to be able to tackle all the different issues of all those women in different countries. We have, maybe it's also interesting to mention, that we have a participatory status within the Council of Europe, and we have a consultative status at the UN through ICW. So for us, what's very important is to advocate and to promote women's rights. Why is it so important? Because today we need to fight the myth of equality already achieved. And unfortunately, we see that this myth is not only now within the extreme right, but we also have progressive voices that start to say, well, it's okay because equality is here. Why do you still need women's associations? Why do you still need to fight for women's rights? No, we don't have total equality in any country on any subject in the world. So that's easy, no equality. So this myth needs to be broken down, and we need really to be able to unite women's voices on the important matters. Also, why is this important? Because today you have a very big growth of extreme rights and populist parties within Europe and largely even in the world. And so it's important to be able to say that we don't want women's, and Anna Sofia mentioned it also, we don't want women's bodies, women's voices to be the object of bargaining and negotiations, and never to be put on the political agenda. So it's really important to make this a priority, and this is one of the issues that ECICW is really fighting for. Also, what's important to recall is that equality, where it is happening and within the different areas where it is happening, it's never acquired, and you already have backlashes on the issues where you do have equality. And so it's very important to be able to be aware of that and to be this loud and strong voice. And I also want to take this just half a minute to thank Ana Sofia and thank the Portuguese platform, because they are joining us after many years. You know, they were part of ECICW, and then today it's an important day for us because they will be part of our General Assembly after so many years. And as Ana Sofia, as well as all the members of the Portuguese platform, are this strong, loud, feminist voice, and we need to be a strong, loud feminist voice within Europe, within the world. And so it is really our pleasure and our pride to have them back in our ECICW. Maybe just two or three areas where we are very keen to act on. One is, of course, the political representation in any decision-making process, as political, of course, but also economical, also social. It's important that women voices are heard everywhere within the society. A second point is, of course, violence against women. Anna Sofia mentioned some issues, but it's very important to be aware that violence against women hinders equality between men and women. And you have domestic violence, but you also have economic violence, you have harassment, cyberbullying today, which also hinders equal representation in the political world, for instance. You have trafficking. Refugees who are, you know, it's a continuum, this violence is a continuum, and many women refugees have already sometimes experienced violence in their country and then on the way to a safe haven, and so they are very often victims of trafficking, victims of prostitution, and we really want to stress that prostitution is a violence against women. It's not something that empowers women, it's something that destroys women. So that's very important to say. Also, women are the first victims of any crisis, may it be war, may it be COVID. Poverty today has a feminine face in Europe and in the world, so it's important to be able to react, and gender budgeting, as you are members of parliament, gender sensitive budget is really one of the tools that can make, you cannot always anticipate the crisis, but through gender sensitive budget, you can see to it that public money is spent in an equal manner for men and women, boys and girls. So this is very important to put this forward. Of course, abortion rights is one key issue that we are fighting for because it's a backlash. And I will finish with that. And thank you really for your presence here today. Thank you.
Thank you. We thank you for your presence here. It's a very important day for us to have you here. Passava agora a palavra à deputada Susana Amador, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Senhora Presidente da Subcomissão de Igualdade, Doutora Isabel Moreira. Saudar todas as minhas colegas aqui presentes, bem como a delegação e na pessoa da Sofia Fernandes, saúdo todas as mulheres que integram esta delegação e saúdo sobretudo a história que está e que preside a esta importante organização internacional. Saúdo, em primeiro lugar, a plataforma portuguesa por acolher em Portugal a Assembleia Geral do Conselho Europeu do Conselho Internacional das Mulheres. É um momento rico, estes dois dias devem ter sido muito intensos e produtivos e, de facto, Portugal ter acolhido esta realização, julgo que é um orgulho para todos nós e que coloca Portugal no centro onde queremos estar, que é o centro da ação relacionada com a defesa dos direitos humanos, os direitos das mulheres, que são, como sabemos, direitos humanos, e coloca Portugal na defesa e no centro das causas justas, que são a igualdade entre homens e mulheres, porque, como sabemos, só teremos uma democracia plena, uma democracia efetiva e materializada, quando atingimos, de facto, essa igualdade efetiva, material, não só da lei, mas na vida prática, entre homens e mulheres. E por isso, na pessoa da plataforma, saúdo todas vós e saúdo o facto de terem escolhido Portugal para continuarmos a afirmar uma agenda permanente, intransigente e exigente em prol da igualdade entre homens e mulheres e em prol do cumprimento da nossa Convenção Internacional Antidiscriminação no que diz respeito às mulheres. Depois, saudar a Delegação Europeia, o Conselho Internacional de Mulheres, uma organização, de facto, pioneira, muito antiga e que esteve lá na altura certa, num tempo difícil, num tempo que era difícil erguer a voz das mulheres, fazer ouvir a voz das mulheres no mundo, estiveram lá nessa altura tão difícil e por isso agradecer à organização o facto de terem sido pioneiras, terem estado na vanguarda e sobretudo continuarem nessa defesa e nessa atividade persistente, como foi agora referido, porque é fundamental essa agenda permanente, porque os direitos humanos e os direitos das mulheres nunca estão plenamente atingidos. Num dia conseguimos estar lá,
no dia a seguir há uma mudança de regime, há uma mudança de liderança e recuamos anos ou recuamos décadas. E, portanto, os direitos são, de facto, como uma vela e ela, muitas vezes, apaga-se. E nós temos esta missão e esta função de não deixar que essa vela se apague por ventos, por tsunamis, por revoluções, por recuos civilizacionais, como acontecem no mundo e também em alguns países europeus, onde assistimos a recuos preocupantes. Queria, por último, também referir que, no que diz respeito à igualdade, em Portugal nós temos uma agenda permanente. Ao longo destes 49 anos de democracia e de liberdade, que celebramos no dia 25 de abril, acabámos por tentar recuperar 50 anos de ditadura, 50 anos onde a mulher não tinha, de facto, um espaço mínimo de igualdade, mas era um elemento secundário ou subserviente na vida política e na sociedade. Portanto, estamos há 49 anos a recuperar desse atraso civilizacional, mas conseguimos estar na vanguarda já num conjunto de matérias e áreas. Nós aprovámos recentemente as grandes opções para 2023-2026, aqui na Assembleia da República, e nessas grandes opções estão identificadas, como não podia deixar de ser, as questões relacionadas com a igualdade. Nós temos, de facto, um plano estratégico e depois ações sectoriais. Partimos da nossa Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que é o instrumento estratégico que nos norteia e no qual estão alavancados depois um conjunto de planos de ação para a igualdade, violência, não discriminação. E nas grandes opções nós continuamos a promover a concretização entre homens e mulheres, preocupados com as questões do emprego, com as questões do salário e das condições
Senhora
de trabalho.
Senhora deputada, atenção a tempo.
Muito bem, vou terminar. E, portanto, queremos combater aquilo que persiste, que é o déficit ainda salarial entre homens e mulheres. Queremos combater a segregação profissional, sobretudo nas tecnologias de informação e comunicação, e promover melhor a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Para ir terminando, Senhora Presidente, temos leis hoje mais equilibradas de paridade na vida política, na vida das empresas cotadas no Estado. Foram aprovadas nas anteriores legislaturas, mas cabe à Assembleia da República continuar a vigiar e a verificar se essas leis estão a ser executadas. Lançámos um grande pacto para a conciliação,
deputada,
que corresponsabiliza toda a sociedade, e estamos a combater todas as formas de violência doméstica, não só por via da lei, por via da formação, por via da capacitação. É um desígnio coletivo para os quais estamos todos, obviamente, convocados, e também para nós, Partido Socialista, a questão da prostituição é um atentado contra os direitos humanos, é um atentado contra as mulheres. No nosso partido não temos todos
senhora
a mesma
deputada,
visão,
tem mesmo
mas
terminar.
É uma luta que estamos aqui para defender. Muito obrigada pela tolerância, Senhora Presidente.
Parece. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que penso que vão dividir o tempo, portanto começava pela Senhora Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Senhora Presidente. Também é para nós e um gosto receber aqui a Plataforma Portuguesa por Direito das Mulheres, bem como a delegação do Conselho Internacional das Mulheres, e deixar aqui com, desde já, um cumprimento especial por finalmente terem regressado 76 anos depois. É uma grande vitória também do movimento feminista português e, portanto, deixar-vos um cumprimento especial por isso. Agradecer também aquelas que são as preocupações de todas as mulheres, especialmente talvez das mulheres que estão ligadas à política, porque vivem e lutam pela igualdade dos direitos das mulheres, algo que é muito caro ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Relativamente às questões das desigualdades, muito caminho foi feito, mas muito caminho há a fazer. E Portugal não é exceção e nós temos-nos defrontado com vários problemas reais e efetivos de desigualdades entre homens e mulheres. A pandemia pôs bem a nu aquela que era a desigualdade entre homens e mulheres, nomeadamente deixando à mostra, não só internacionalmente, mas também em Portugal, a maior percentagem de massa trabalhadora que perdeu os seus empregos, que mais cedo teve de regressar para casa, que foi dispensável, até por ter de acumular as funções de cuidadora simultaneamente com o trabalhador, foram claramente as mulheres. Uma desigualdade que estava muito encoberta pela corrida do dia-a-dia, digamos assim, mas que no momento em que para, se percebe que continuam a ser as mulheres as grandes sacrificadas, independentemente daquilo que dizem os ordenamentos jurídicos, porque o problema está precisamente na concepção que ainda hoje temos da sociedade. Também há algo que nos preocupa muito e que tem a ver com as mulheres e o mercado laboral, especialmente o facto de termos estarmos cada vez mais confrontadas com a nova realidade da inteligência artificial, das novas tecnologias, da necessidade de mão de obra cada vez mais qualificada nestas áreas das tecnologias de informática, e as mulheres estão claramente a perder. Esta corrida, porque temos um número muitíssimo pequeno de mulheres neste tipo de carreiras. Fizemos em Portugal, temos vindo a fazer o Engenheiras por um Dia, mas claramente estamos a perder esta batalha das mulheres naquelas que são as áreas de futuro em termos também de igualdade. Porque se as mulheres acederem a profissões mal remuneradas, naturalmente que serão mais desiguais também no futuro, porque as suas carreiras não lhes permitirão ascender ao topo, mas continuar na base da pirâmide até dos rendimentos, e ao ser economicamente frágeis, também são frágeis naquela que é a sua capacidade socialmente até de serem iguais e reivindicar. Isto é uma das outras preocupações que temos. Quanto à questão da violência doméstica que foi aflorada, muito se tem feito, isto é um combate suprapartidário, claramente não tenho dúvidas disso, mas a verdade é que temos chegado à conclusão que estamos a falhar. E estamos a falhar, pelo menos esta é a visão do PSD, porque os números são esmagadores e dizem-nos que continuamos a falhar. O número de femicídios que vamos acompanhando, o número de queixas, que é o tipo de criminalidade que está a aumentar mais no RASI, é claramente de assustador, e bem como no sistema de ensino. Mas como tempo está a esgotar, se não queria gastar, agora continuar a minha colega. Obrigada.
Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos.
Queria só dizer que é a senhora deputada Lina Lopes.
Não há problema. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Sofia, por teres organizado este debate. À Viviane, a presidente do Conselho Nacional das Mulheres da Bélgica, Conselho da Língua Francesa. Só tinha aqui duas questões. Não tem nada agora a ver com isto. É, nós somos a maioria da população mundial, em Portugal somos 51%, temos 90% dos primeiros ministros são homens. No Parlamento, aqui em Portugal, pela primeira vez, descemos o número de mulheres também parlamentares. E eu coloco a questão, qual é o problema? Somos nós? O que é que nós podemos fazer enquanto organizações de mulheres? Que luta devemos fazer? Eu dirijo um grupo de mulheres, na altura que construí no Partido Social Democrata, na altura toda a gente criticou, tem sido uma luta muito desigual e depende do líder partidário para nós conseguirmos fazer alguma coisa. E custa-me imenso, pelo menos dentro do meu partido, o Partido Socialista já fez um caminho, 50% nas listas, nós não conseguimos fazer esse caminho. E eu pergunto, e não somos só nós, são todos a nível mundial. E quando temos mulheres primeiras ministras, são elas que são mais olhadas, são elas que são mais criticadas.
Senhora deputada, atenção ao tempo.
E o problema da conciliação trabalho, família e vida profissional, eu estive com a primeira ministra da Islândia, e ela é mãe de 4 filhos. E ela dizia, eu só consegui fazer isto porque o meu marido me ajudou. E eu só consigo fazer o que faço porque eu tenho um marido que me ajudou. Eu não podia, não devia dizer isto. Não devia sequer dizer isto. Eu não, não é o meu marido que me ajuda, sou eu que ajudo o meu marido. É só para perceberem que é uma luta muito desigual. E eu quero saber o que é que nós, enquanto mulheres, podemos fazer, todos juntos, para conseguirmos chegar a uma igualdade plena, ou mais, a 51% de mulheres e 50% de homens.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar todas as senhoras e também os senhores, alguns aqui presentes. Acho que estas conversas também fazem sentido se conseguirmos começar a trazer também uma presença mais masculina, porque se efetivamente queremos combater algumas desigualdades que identificamos, cabe-nos também a nós conseguirmos cativar o público que nós dizemos que ainda precisa de ser sensibilizado. Mas começava por dizer que, no meu entender, no entender do meu partido, quando falamos em coletivos, podemos cair no risco de pensarmos que há efetivamente um pensamento único em relação a uma forma única de ver a sociedade, e isso é perigoso, isso pode ser atentatório de direitos, liberdades e garantias. e vemos que aquilo que é hoje o direito à autodeterminação acaba por ser uma via de sentido único, também no ser mulher ainda é uma via de sentido único. E digo isto porque, como mulher conservadora, frequentemente vejo a palavra conservadora ser utilizada como um adjetivo negativo, pejorativo, por me afirmar como cristã, como alguém que não acompanha algumas correntes progressistas atuais. Muitas das vezes sinto-me inibida naquilo que posso dizer, pressionada, e vemos também exemplos políticos disto. Temos Katalin Novak, que é a primeira presidente da Hungria, ou Giorgia Meloni, que é a primeira ministra, que é mulher em Itália. Até aqui nunca tinha havido uma mulher primeira-ministra em Itália, com muito menos destaque do que, por exemplo, a primeira-ministra sueca, se não me engano, que até então era mulher. E, portanto, é apenas e só porque são mulheres conservadoras e têm uma forma diferente de olhar a sociedade e, portanto, era preciso afirmar isto aqui. E ao longo dos discursos que fui ouvindo, fui percebendo que efetivamente é com as mulheres conservadoras que precisam de conversar, porque há muitos pontos comuns. Ouvi aqui dizer que género é uma variável de análise. Pois bem, para nós, género é mesmo apenas e só uma teoria académica que nem sequer tem um consenso total. E acreditamos mesmo que acaba por ser a primeira traição do movimento feminista às mulheres, a primeira traição promovida por Judith Butler, porque hoje já ninguém sabe definir o que é mulher. E com esta conquista de começarmos a falar de género, por exemplo, hoje temos desafios nas escolas portuguesas como as casas de banho mistas, que são espaços onde já foram experimentados, por exemplo, no Reino Unido, onde as meninas e as mulheres são vítimas de abusos e de violações. E nós, em vez de vermos isto que está a acontecer lá fora, estamos a permitir que estas situações venham para Portugal. Falamos do desporto. Enquanto lá fora já vemos mulheres não biológicas competirem contra mulheres biológicas e retirarem aquilo que era o espaço que elas demoraram muito tempo a conquistar, estamos a permitir que em Portugal se comece a ter esta batalha. Vemos atualmente pessoas deixarem de poder desempenhar determinados papéis, por exemplo, na arte e na cultura, apenas e só por exemplo, não serem transexuais e não poderem representar um transexual. Então vejamos, agora cada vez que quisermos na arte representar um muçulmano, vamos pedir a um muçulmano que o represente. Se quisermos representar um padre, vamos pedir a um padre que o represente. Esta agenda woke está a limitar liberdades individuais. Falámos sobre sexismo na política. Acho que já dei aqui exemplos de que as sexistas aqui nesta casa estão presentes, por exemplo, nesta comissão, e não sou eu, porque, como podem ver, esta até está a ser uma das audições, aliás, das intervenções mais comentadas, enquanto estive aqui em silêncio a ouvir as outras intervenções. Falámos sobre a independência económica das mulheres, e aqui está mais uma prova de como o sexismo político impera. O meu partido foi o único que no Dia da Mulher apresentou uma proposta para combater a desigualdade que existe nas reformas, porque as mulheres tendem a ter reformas mais curtas do que os homens, e foi chumbado apenas e só porque vem do Partido Chega. Então onde é que está a nossa preocupação? É combater a desigualdade de reformas, porque são as mulheres que tendem a ser mais pobres na velhice, não são os homens, porque a carreira contributiva é menor e porque não reconhecem o tempo que, por exemplo, as nossas avós dedicaram ao cuidado dos seus filhos, não é reconhecido para efeitos de reforma. É uma proposta justa. Nós aqui trouxemos. E porquê é que não foi aprovada? Por sexismo e por algum cordão sanitário ou alguma ditadura. Falaram sobre a resistência contra a mercantilização de mulheres. Ao seu lado está quem promove, por exemplo, a prostituição como uma forma digna de trabalho, sabendo que isto é um atentado aos direitos das mulheres. Falaram sobre a mercantilização do sistema reprodutor de mulher. Não tenho visto grande oposição por parte de outros partidos, a não ser por parte do Partido Conservador. Mas queria também, para concluir, deixar apenas uma questão. Dissemos que a violência contra as mulheres é mais perpetrada por homens e, portanto, deduzimos que a violência de género, a violência doméstica, aliás, é uma questão de género, porque há mais mulheres que são vítimas. E eu queria trazer um dado que foi repartilhado pelo Expresso ontem. Em Portugal há crianças de 12 anos que se casam com adultos. Desde 2018 existiram quase 600 uniões de menores. Olhando para os números, sabemos perfeitamente que há uma maioria de uma etnia que está a retirar meninas das escolas em idade infantil, não as permite concluir os seus estudos e as obriga a casar, a ser mães, limita, por exemplo, os seus direitos sexuais e reprodutivos. Temos coragem de dizer qual é esta etnia? Vamos olhar verdadeiramente para os problemas? Vemos uma migração masculina a crescer, e vou concluir que já estou a exceder o meu tempo, vemos uma migração masculina a chegar a Portugal de forma massiva e comprometer os direitos das mulheres, por exemplo, em Odmira, no Martim Moniz. Vou mesmo concluir, Sra. Presidente, filmarem corpos de mulheres na praia. Temos coragem de dizer o que é que está a acontecer, ou temos que, de facto, nos render ao progressismo, que de facto está a limitar os direitos das mulheres, como pude aqui dar aqui vários exemplos. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu, antes de passar a palavra, uma vez que fui diretamente visada, queria apenas dizer que eu não promovo a prostituição como um trabalho digno. É a lei que determina que a prostituição não é ilegal. E, portanto, agora passava outra vez a palavra, na mesma sequência, à doutora Ana Sofia Fernandes, para resposta às várias questões. Penso que vão responder na mesma sequência. E também à doutora Viviane. E permitam-me que saúde, que no início, pela forma apressada com que cheguei, dada a situação de trânsito que todas nós vivemos de alguma maneira, que saúde muito vivamente todas as delegadas que aqui estão presentes num dia tão importante para todas as mulheres, para o direito das mulheres, que foi já aqui referido, e pedi então que respondessem dentro da medida do possível a todas as questões que foram levantadas num momento tão importante e, sobretudo, aquilo que referiu no início, a possibilidade que temos sempre de retroceder, como verificámos, por exemplo, nos Estados Unidos em matéria de IVG. Muito obrigada.
Então, muito obrigada às senhoras deputadas de todos os grupos aqui presentes. Relativamente à agenda para a igualdade no mercado de trabalho, ela é efetivamente essencial na nossa perspectiva. E relacionando um pouco com as áreas de trabalho do futuro, nós também temos a preocupação de não vermos as mulheres nas TIC, portanto não é tanto nas STEM, é nas TIC em particular. A preocupação é com as TIC em particular, porque de facto espaços muito masculinizados por vezes são espaços onde as mulheres estão, mas depois saem. E agora vou relacionar com a questão das mulheres na política também. Para entrar uma mulher, não é? Tem que sair um homem, não é? É o que o secretário-geral das Nações Unidas está sempre a dizer, é uma questão de poder. E, portanto, há resistências em qualquer estrutura, nas pessoas que lá estão, a perder esse poder. E quem lá está há mais tempo tem as redes de contactos todas, tem ali um espaço próprio. E aquilo vai sendo multiplicado, e é muito complicado para quem vem de fora, para as mulheres em particular, terem o espaço e terem a estrutura. Daí ser essencial também, na nossa perspectiva, que os partidos políticos tenham efetivamente estruturas de mulheres e tenham efetivamente programas internos de capacitação, de preparação e redes de apoio às mulheres. As mulheres também têm que trabalhar nestas redes de solidariedade com outras mulheres dentro dos partidos, para que a sua voz e o seu espaço exista. E depois vem a questão da agenda em particular. Efetivamente, nós advogamos mais mulheres na política, paridade e também uma agenda para os direitos das mulheres. Esta questão é essencial também. Não basta só ter mais mulheres na política. Tem que essas mulheres também, e os homens, mas essas mulheres também, têm que ser porta-vozes de uma agenda para os direitos das mulheres. E quando nós falamos em direitos das mulheres, é muito claro, são os referenciais ratificados pelo Estado português e que vigoram na ordem interna. É só isso. É importante a literacia e o conhecimento desses mesmos referenciais. Desde logo, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que na nossa perspectiva devia ser conhecida por todas as mulheres, e aqui o Parlamento, ele próprio, tem um papel em dar a conhecer esta Convenção, o Governo também, naturalmente, nós fazemos a nossa parte, mas a Convenção, o texto da Convenção, ele próprio depois tem os chamados textos interpretativos, que são as recomendações gerais, e que, de facto, está ali tudo escrito. Não vale a pena reinventar a roda. O que vale a pena é a apropriação, designadamente para quem está em cargos políticos, destes instrumentos, conhecê-los, estudá-los e utilizá-los como base das suas intervenções, seja em que domínio for. Isso sim, porque aí estamos a trabalhar com base no que existe, com base em algo que é reconhecido como consensualizado. E, portanto, é uma base de trabalho pode ser e deve ser comum para a intervenção. Portanto, Nós também consideramos que o sexismo continua a permear todas as sociedades. Não é por acaso que a primeira definição internacional jurídica de sexismo, consensualizada, lá está, porque isto parte de consensos. Há textos negociados, os textos são negociados, há um diálogo, até se chegar a um consenso. E, portanto, a primeira definição consensualizada de sexismo, na verdade, só data de 2019. E veio do Conselho da Europa. Aí é uma recomendação do Conselho de Ministras e de Ministros de Prevenção e Combate ao Sexismo. Portanto, também é sintomático que na nossa sociedade, só em 2019, de facto, tínhamos aqui uma definição consensualizada de sexismo. É importante utilizá-la. Porque há páginas tantas, cada pessoa está com uma interpretação diferente dos conceitos. E aí já não conseguimos ter diálogo. É fundamental utilizar aquilo que são conceitos consensualizados em termos de direitos humanos, nas estruturas que existem próprias para o efeito, para podermos ter uma base comum de diálogo. Porque não há democracia sem diálogo, com certeza. E, portanto, ter isso presente. Não consideramos, enquanto associações de direitos das mulheres, obviamente, os nossos espaços ou os nossos recursos até são limitados, como é óbvio, como todas as mulheres que são mais pobres, as associações de direitos das mulheres também têm recursos mais limitados do que outros setores da sociedade civil. E, portanto, não consideramos que seja de todo útil estratégias de confrontação. Consideramos, sim, a importância de estratégias de diálogo, de informação, de sensibilização, porque a igualdade entre mulheres e homens faz parte da democracia. Se isto não existir, então não estamos em sociedades democráticas. E, portanto, sabendo da existência de muitos movimentos conservadores, não estou necessariamente a dizer que é a sua intervenção neste momento, mas há partes que se tocam. Porque, efetivamente, o que tem acontecido em alguns países é dramático para as mulheres. E isto vem, muitas vezes, de movimentos conservadores, mas também, e nós sabemos, por vezes, estranhamente, porque não há reflexão apurada de alguns movimentos considerados progressistas. Ou seja, a nossa agenda, a agenda feminista, na verdade, está para além da esquerda e da direita. A nossa agenda, se quiserem dizer, a nossa ideologia é feminista. E trabalhamos com base nos referenciais de direitos humanos das mulheres consensualizados. E falar sobre matérias sem os utilizar na base não nos parece que seja profícuo. E este é um exercício que nós temos feito com a Plataforma de Ação de Pequim, com a Convenção CEDAW, com a Convenção de Istambul, que tem lá a definição, por exemplo, de género, com uma série de outros instrumentos de direitos humanos das mulheres. Portanto, para nós, a importância de os conhecer e os utilizar nas relações sobre todas as matérias é essencial.
Thank you. I'll be very brief. I, of course, agree with everything that Anna Sofia said. I just want to make three little points to answer what has been said. And as you mentioned it, equality and women's rights are a way to measure the health of a democratic society. So it's very important to keep that in mind. We need, and it's to answer your colleague, we need more women in representation to be able to trigger change. Now, one way to do this is what we call quotas. Quotas are, in fact, temporary corrective measures. They are not here to stay. They are here to be able to change the way things will move a little faster. So this is very important. Having said that, I also want to stress that having more women, we need more feminists. Being a woman doesn't mean you have a feminist. So we need more feminists to get things, the ball rolling, and to go towards more change. And we need also to keep in mind that equality and diversity are two different things. Equality is responding to the will and the needs and the aspirations of the majority of the population. Diversity needs to answer the needs, the aspiration of minorities. It's not the same. It's not the same issue. Both are important, but it's not the same issue. So we need you to advocate for women's rights. We need you to advocate for equality. And that will be able, and with those elements, we will be able to bring about change. This balance is very important to keep in mind all the time. And so I also want to thank you for the inspirational words that have been said regarding violence, regarding society, and regarding women as a trigger element to power change within our society. So thank you for being those feminists, and thank you for putting forward those democratic values and bring about change. It's important for us that every society in every country in Europe and beyond in the world would do that. And so thank you very much.
Thank you again so much for being here in such an important day. Obrigada mais uma vez. Realmente é um dia, imagino que a vossa jornada seja muito, muito cheia. E sobretudo com este regresso de Portugal que nos deixa a todos e a todas tão felizes. Muito obrigada a todas as pessoas que participaram. Mais uma vez, thank you so much for being here, all of you. Queria dizer que a senhora deputada do PCP avisou com antecedência que não poderia estar presente por razões maiores, com muita pena dela, mas ficará naturalmente o registro desta audição tão especial. Esperemos que tenhamos mais ocasiões para continuar a conversar em nome dos direitos das mulheres, que, como aqui foi dito, e também, naturalmente, são direitos humanos. Muito obrigada.